Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Uma boa tarde a você. Sexta-feira, 27 de novembro de 2020. Esta é a edição de número 338 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Céu parcialmente nublado em Londrina, com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e noite, de acordo com o CIMEPAR. 33 graus neste momento. Na direção de estúdio está Ricardo Lima, na produção Valéria Giani, Eliete Vanzo e Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Yuri Pereira, Gabriel Silveira e Leliane Pesqueira. Vamos aos destaques de hoje. Secretaria de Estado da Saúde suspende por 30 dias as cirurgias eletivas no Paraná. Medida vale para o Sistema Único de Saúde e redes particulares. Professor do Centro de Ciências Biológicas da UEL integra grupo do Programa Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção, do Ministério do Meio Ambiente. Museu Histórico de Londrina recebe menção honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná. Encontro anual de iniciação científica da UEL reúne 1.200 estudantes e pesquisadores. Na coluna Mitos na Atualidade, o que isso tem a ver com você, em destaque uma lenda do folclore brasileiro, a Cutipupo, a criatura que é homem e mulher ao mesmo tempo. Dos palcos da Broadway para o cinema. Na coluna Por Trás das Lentes, os comentários de Giovanna Borghese são sobre o filme musical Mamma Mia. Novos editais da Lei Aldir Blanc em Londrina têm prazo de inscrição até 7 de dezembro. Londrina Sonora, projeto inspirado em fotografias dos anos 30, apresenta paisagens sonoras, um passeio auditivo para viajar no tempo e na história. Festival Canto Escondido, marcado para domingo com artistas independentes, tem apoio da UEL FM. E o violinista Rony Marczak comenta o repertório do concerto de Natal, que também vai comemorar os 86 anos de Londrina.
A Revista do Meio-Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação, na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.
A Secretaria de Estado da Saúde suspendeu por 30 dias a realização de cirurgias eletivas no Paraná pelo Sistema Único de Saúde e redes particulares. A determinação tem validade a partir do dia 1º de dezembro de 2020 e poderá ser estendida ou reduzida de acordo com a situação epidemiológica e a taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria no estado. A nova resolução da CESA não se aplica aos procedimentos de cardiologia, oncologia e nefrologia, como também não suspende os exames considerados necessários em caráter de urgência pelo médico. A regra foi imposta considerando o crescimento agudo de casos confirmados de Covid-19 no estado e a elevada ocupação dos leitos de UTI e enfermaria. Com informações da Agência Estadual de Notícias, Valéria Giani para a Revista do Meio-Dia.
Coronavírus. O que você precisa saber? Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus. 0800-400-1234.
14.699 casos confirmados do coronavírus até o momento em Londrina, segundo o boletim emitido ontem, dia 26 de novembro. Entre os casos confirmados, 62 infectados internados, 263 em isolamento domiciliar e 14.025 recuperados, além de 349 mortes por Covid na cidade. 137 novos casos foram registrados no boletim de ontem, segundo a Prefeitura.
A Secretaria de Saúde do Estado informou na tarde de ontem, dia 26 de novembro, 2.346 novos casos confirmados e mais 64 óbitos. Até o momento, o Boletim do Governo do Estado do Paraná confirma 266.639 casos de Covid-19 e 5.989 mortes.
Segundo o boletim do Ministério da Saúde, do dia de ontem, 26 de novembro, o Brasil registra 6.204.220 casos de Covid-19 e 171.460 óbitos.
Os dados de ontem, dia 26 de novembro, do Ministério da Saúde incluíram 37.614 novos casos e 691 mortes no país.
Até amanhã de hoje, as Secretarias Estaduais de Saúde contabilizaram 6.204.570 casos de Covid-19 e 171.497 mortes, segundo a apuração do Consórcio de Veículos de Imprensa.
Coronavírus, o que você precisa saber. Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus. 0800-400-1234.
A campanha de vacinação contra a paralisia infantil está nos últimos dias. Amanhã, sábado, a Secretaria Municipal de Saúde realiza uma ação ampliada para imunizar o maior número de crianças em Londrina. Esta vacina é uma dose extra necessária para crianças com mais de um ano e menores de 5 anos de idade. Das 8 da manhã às 5 da tarde, o público terá à disposição 5 pontos de vacinação, sendo 4 unidades básicas de saúde e também na supercreche. Os postos abertos serão as UBSs do Aquiles Stengel, na Zona Norte, Jardim Pisa, na Zona Sul, Marabá, região Leste e Alvorada, na região Oeste. Oficialmente, a campanha contra a poliomielite será encerrada no dia 30 de novembro e esta será a última oportunidade em que as famílias terão para vacinar suas crianças em pontos exclusivos e sem a necessidade de agendamento prévio. A única recomendação é que mães, pais ou responsáveis levem a carteira de vacinação das crianças. Desde o início da campanha, Londrina conta com apenas quase 60% da cobertura vacinal necessária. Foram aplicadas cerca de 15.150 doses até agora, das 26.264 disponibilizadas, o que significa que mais de 10 mil crianças ainda não receberam a vacina. Valéria Giani para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
Este ano, o Museu Histórico de Londrina completou 50 anos. E em homenagem às 5 décadas de serviços prestados à comunidade, a Assembleia Legislativa do Paraná deu ao órgão uma menção honrosa e votos de congratulações. O deputado Tercílio Turini entregou o diploma de menção honrosa ao reitor da Universidade Estadual de Londrina, que tem o museu como órgão suplementar, Sérgio Carvalho, e a diretora do museu, Edmeia Ribeiro. Edmeia Ribeiro nos conta como foi receber a menção honrosa e a importância de receber tal honraria.
Nessa semana que passou, né, nós recebemos a visita aqui no Museu Histórico do deputado Dr. Tercílio Turini, que veio nos entregar uma menção honrosa relativa aos 50 anos do Museu Histórico. Para nós foi uma alegria muito grande receber essa menção honrosa que foi proposta pelo Dr. Tercílio, né, para a Assembleia Legislativa do Paraná e lá foi aprovada. Então, é uma menção honrosa da Alep para o Museu Histórico de Londrina em comemoração aos seus 50 anos. Para nós é muito importante porque é o reconhecimento do nosso trabalho, é o reconhecimento desta instituição, que é uma instituição potente, que é uma instituição de referência em relação ao ensino, à pesquisa, à extensão, à ação cultural, né, e às exposições que abriga. Também o Museu Histórico hoje, além de muito reconhecido pela sociedade londrinense e agora, né, com reconhecimento de todo o Estado, o Museu Histórico tem um outro sentido é que na atualidade é de suma importância, que, porque ele é um espaço de extensão. Nós estamos discutindo, nós estamos aprovando a curricularização da extensão, e o museu é um espaço de extensão por excelência, né? Aqui nós temos um encontro do acadêmico com a sociedade, nós temos um encontro da universidade com a comunidade. Então, passam por aqui, né? Muitas escolas passam por aqui, muitas pessoas vindo visitar a exposição, e muitas vezes passam pessoas aqui que vieram só para ver o pátio, para sentar nos bancos, almoçar, namorar. Acontece tudo isso. Então, ele tem se tornado um museu histórico, um espaço mesmo que requer, né, cuidado, requer um olhar privilegiado para ele, por conta dessa importância que ele tem para a universidade, né, como um órgão suplementar da universidade, e para a sociedade. O deputado Dr. Tercílio, ele tem um olhar muito generoso para com o Museu Histórico. Neste ano de 2020, chegou um recurso de R$350 mil, que veio da SETE, mas é uma emenda, né, promovida pelo Dr. Tercílio Turini. Então, essa menção honrosa que ele trouxe, que ele nos presenteou, em nome da Alep, mas ele sendo, né, a pessoa tomou a frente, é porque ele é alguém que se preocupa com o museu, porque é um espaço de salvaguarda da memória, das memórias, histórias de Londrina. E ele, né, faz parte dessa história. Ele é uma pessoa que é representativa, no sentido de que é mais uma pessoa que veio para esse espaço, para este local, para essas terras, né, e junto com a sua família, aqui cresceram, ele estudou e aqui atuou como médico.
Este ano, ainda foi aprovado um investimento de R$350 mil do governo estadual para reformas do museu. Gabriel Silveira, para a Revista do Meio Dia.
Cerca de 1.200 estudantes e professores participam da 29ª edição do Encontro Anual de Iniciação Científica da UEL, o EAIC, que este ano está sendo realizado totalmente de forma virtual. A abertura oficial do evento foi realizada ontem e as atividades prosseguem até hoje. O EAIC é um evento multidisciplinar organizado desde 1991, promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL e pelo Escritório de Apoio ao Pesquisador, e busca integrar professores, orientadores, alunos de graduação e pós, de todos os cursos e áreas, e disseminar os resultados das pesquisas desenvolvidas nas modalidades Iniciação Científica e Iniciação Científica Júnior. As pesquisas abrangem 8 áreas do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes. A coordenadora-geral do EAIC, professora Ana Paula Bracarense, faz um balanço do evento.
É um grande prazer voltar à Revista do Meio Dia. Hoje estamos aqui para fazer um balanço do 29º EAIC. Neste ano, tivemos 570 trabalhos apresentados. Esses trabalhos estão disponíveis nos anais do EAIC no site do evento. O diferencial deste ano foi a produção de vídeos com os resultados dos trabalhos. Estes vídeos também estão disponíveis para visualização nos canais do YouTube. São 8 canais, um para cada área do conhecimento. Os vídeos foram publicados em 16 de novembro e até o momento temos aproximadamente 32 mil visualizações. E, Eliette, tem sido muito interessante acompanhar os comentários de incentivo e de apoio do público aos nossos alunos de iniciação científica. Ontem foi realizada a cerimônia de abertura do evento e palestra com a professora doutora Linier Ruiz Ailon, da Universidade Estadual de Maringá. Palestra foi extremamente inspiradora, motivadora. A professora Linier faz um importante trabalho de divulgação da ciência e de motivação na educação básica. Recebemos muitas mensagens de parabenização pela palestra, que nos fez refletir sobre o propósito da investigação científica e o papel que o pesquisador representa na sociedade. Também ontem aconteceram as discussões dos trabalhos de modo síncrono. Tivemos 66 sessões que ocorreram de modo virtual, nas diferentes áreas do conhecimento. Discussões de resultados entre alunos de iniciação científica, docentes, pós-graduandos, outros alunos de graduação, e que foram extremamente enriquecedoras. A participação de todos foi muito grande. Aproveito a oportunidade para agradecer à Rádio UEL, que desde o primeiro momento nos ajudou na divulgação do EAIC, com reportagens sobre as pesquisas dos alunos de iniciação científica e com a divulgação das atividades do evento. Para finalizar, gostaria de agradecer às 1.200 pessoas que fazem parte deste 29º EAIC. Agradeço o empenho, a dedicação ao trabalho que cada um realizou. Comentei na cerimônia de abertura e reforço aqui. Por trás desses 570 trabalhos inovadores e transformadores, temos pessoas. Pessoas que tiveram que lidar com um ano atípico, muitas vezes doloroso, mas tiveram e têm a coragem de seguir em frente e ver o bonito da investigação científica. Muito obrigada e um ótimo dia a todos.
A palestra de abertura do EAIC com a professora Linier Ruiz Ailon, da Universidade Estadual de Maringá, está disponível na íntegra no canal do EAIC UEL no YouTube. Basta procurar por EAIC UEL. E a série de 14 reportagens produzidas pela UEL-FM para a Revista do Meio Dia sobre trabalhos apresentados no evento estão disponíveis no site da Rádio UEL-FM. Eliette Vanzo para a Revista do Meio Dia.
O Grupo de Avaliação Técnica, o GAT, do Programa Nacional para a Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção, do Ministério do Meio Ambiente, é um grupo na qual o objetivo é a elaboração de protocolos, detecção de impactos e formação técnica de gestores e agentes públicos e privados. O grupo conta com o professor e pesquisador Mário Luiz Orsi, do Laboratório de Ecologia de Peixes e Invasões Biológicas do Centro de Ciências Biológicas da UEL. O professor e pesquisador nos conta detalhes sobre o convite que recebeu para integrar o grupo e a importância do projeto.
Em 2017 para 2018, eu fui convidado pela Secretaria de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente a participar da primeira reunião Plano Nacional de Estratégia sobre Espécies Invasoras. Dentro dessa reunião e dessa participação, né, que foi de vários dias, na verdade, foi escolhido um grupo, em função da experiência profissional, em função da atuação, um grupo que pudesse integrar diversas áreas e diversos setores da sociedade, mas principalmente aquelas pessoas que já vinham trabalhando há um certo tempo com espécies invasoras. E aí essa escolha foi para um grupo de assessoramento técnico desse Plano Nacional de Implementação da Estratégia para Espécies Exóticas Invasoras. E aí, nesse contexto, o meu nome foi indicado, uma portaria de 4 de agosto de 2018, portaria número 4 do Ministério do Meio Ambiente, e a gente foi nomeado, então. Desde então, a gente vem atuando junto com o Ministério do Meio Ambiente, e óbvio, nisso está inserido o grupo ProEspécies, na qual tem a questão também da parte de conservação, mas minha assessoria mais efetiva, agora, no momento, é dentro do plano estratégico para espécies invasoras. E que isso tem de importância, né? Isso, além de levar o nome da instituição, da Universidade Estadual de Londrina, é um grupo seleto, né? Um grupo de poucas pessoas, e que vai trabalhar, então, na montagem, na estruturação dessa estratégia nacional. E que, a questão das espécies invasoras, exóticas invasoras, vamos dizer assim, ela é um dos grandes problemas para o Brasil. Por quê? Posso dizer em função de um exemplo, o próprio vírus, né? A COVID-19, o SARS-CoV-2, é um vírus invasor, é um vírus não nativo e que chegou no Brasil, e nem preciso dizer o prejuízo econômico, social que vem causando. Isso é só um exemplo, vários outros exemplos, por exemplo, dentro da questão da área de atuação minha, que é ambiente aquático, diversas espécies causam problemas imensos, desde peixes até algas, moluscos, enfim, uma gama de espécies razoável e que o Brasil hoje, infelizmente, ainda não tem esse plano. E esse plano de estratégia está sendo montado agora. Então, a nossa atuação é não só para a questão de conservação da biodiversidade, mas por questões econômicas e por questões sociais também. Então, esse plano é essencial no Brasil para que ele não fique atrás de diversas outras nações que já têm esse plano e que a gente possa, então, ter uma atuação como um planejamento de Estado e não um planejamento de governo, um planejamento de Estado, e a gente atuar, então, em forma de prevenção, contenção, manejo, controle e diversas outras situações envolvendo essas espécies exóticas invasoras, né? Obviamente que isso tem ligação direta com conservação e preservação da nossa biodiversidade nativa, né? E eu atuo, então, dentro dessa área de conhecimento nosso, que é com peixes, né? Então, a gente vem trabalhando desde 1996, estudando as espécies de peixes invasores aqui no Paraná, especificamente no norte do Paraná, e levantando diversos trabalhos, né? Eu já tenho uma série de publicações científicas nesse sentido, diversos orientados, já tenho doutores formados com a gente aqui, atuando dentro dessa parte e levantando diversos protocolos e assim por diante, atuando nessa forma de prevenir, de manejar e atuar para que nós não tenhamos tantos problemas com essas espécies invasoras. Basicamente é isso, Gabriel. Então, a minha atuação nesse sentido é dentro dessa estratégia do Plano Nacional de Espécies Invasoras Exóticas, né? Uma estratégia para que a gente tenha esse planejamento.
Professor e pesquisador do Laboratório de Ecologia de Peixes e Invasões Biológicas, Mário Luiz Orsi. Importante destacar que o Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas da UEL foi o primeiro do país a ter uma disciplina específica sobre as invasões biológicas. Gabriel Silveira, para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você. Revista do Meio-Dia.
Em mais uma lenda do folclore brasileiro, o andrógino acutipulpo é o tema de hoje na coluna Mitos na Atualidade. O que isso tem a ver com você? Com Sônia Lunardon Weiss.
Mitos na Atualidade. O que isso tem a ver com você?
O andrógino acutipulpo. Conta-se lá para as bandas do sudeste do Brasil que a cutipulpo é uma criatura que é ao mesmo tempo homem e mulher e que vivia na Serra do Japó. Mas como não existe uma serra com tal nome, entende-se que é uma corruptela do nome da Serra de Japi, localizada no estado de São Paulo. Quando a cutipulpo estava sob a forma de um homem, fecundava as mulheres e estas pariam meninos fortes e valentes, radiosos como o sol. Quando era corpo de mulher, dava à luz a filhas mais belas que as estrelas. E assim foi que um dia nasceu Erém, filha de Acutipupo e do índio Uaiu, que naquele momento estava impondo à região a lei de Jurupari, um filho de Guaraci, o sol, que se revelou sábio e que veio ao mundo trazer novos costumes e leis ao seu povo. A menina Eren se destacou pela sua beleza ao desabrochar feito moça. O Ayu a desejou e Eren fugiu para escapar do pai. Foi acolhida pela tribo chefiada por Kanselvi. Moça e chefe se apaixonaram e se casaram. O Ayu, exasperado e sem intenção de abandonar seu objetivo, declarou guerra a Kanselvi. Todos dessa tribo morreram, inclusive Eren. Para sua tristeza, o andrógino Akutipupu perdeu sua filha para o cacique que fora seu par. No mito dos Yorubás, na África, e do chamado Novo Mundo, que se inclui o Brasil, encontra-se o orixá Oxumaré, do qual Akutipupu faz parte do mesmo arquétipo. Oxumaré é a representação andrógina, também homem e mulher, dos deuses africanos que honram o nosso país através da nossa origem africana. A belíssima filha de Akutipupu perdeu sua vida em decorrência da guerra que seu pai fez contra seu próprio povo, os índios, tribo lutando contra tribo, mas todos são índios do mesmo modo. O que essa lenda nos ensina? O que conta esse nosso conto? Em primeiro lugar, que o cacique é um líder que provoca a guerra, que além de administrar o poder, deseja adquirir cada vez mais poder e não mede esforços para isso, nem mesmo seus laços afetivos mais íntimos, nem mesmo seus iguais tão humanos quanto ele, é poupado de sua cobiça desmedida. Poder, guerra, sangue e dor faz parte das ações do cacique. Nessa lenda, não há menção a outro líder da tribo, que seria o pajé, aquele que, ligado pela empatia ao seu povo, cria a beleza da amizade e da cura espiritual, para não dizer mental, e desprover desse texto a condição romântica por vezes tão requerida. É muito fácil reconhecer o cacique da tribo e todos os que desejam ser caciques. Aliás, essa é a têmpera dos nossos tempos. Todos revolucionários cobertos de razão, da lógica do quebra-quebra, do discurso de paz e amor e, invariavelmente, com sua própria cartilha repleta de leis e regras. E cada cartilha é a mais justa e a mais democrática. A liderança do pajé é discreta, no entanto, tem brilho próprio, ilumina e causa inveja nos caciques que vivem atrás de poder, enquanto que o pajé já o possui sem esforço algum. Nessa nossa lenda, a dona dessa beleza, dessa estrela radiante, que provoca a desmesurada ação de seu pai, e também líder de sua tribo, é uma mulher. E quem morre devido à ganância é uma mulher. E quem se entristece pela perda de sua criação é um andrógino que é homem e mulher. Na tradição oriental, sabia-se que a beleza e a cura caminhavam juntas e que ambas eram aspectos do feminino. No mito nórdico, Freia, a encarnação da deusa, também representava a beleza e foi ela usada como moeda pelo deus Votan como pagamento para a construção de um templo onde ele mesmo seria adorado. O que se passou com a beleza em nossos tempos? Por que se exigiu o seu sacrifício em troca do poder? Pelo que nos conta esses contos, tanto a lenda brasileira de Akutipupu quanto Freia em Votan, o mundo patriarcal fugiu ao controle do próprio humano devido à sua ganância pelo poder e, devido a isso, sacrificou o feminino. Às vezes ocorre um sentimento de quase censura quando se ousa falar da beleza. No entanto, parece ser politicamente correto promover e até exaltar a feiura. É praticamente impossível não registrar na história de Akutipupu a queixa de que o feminino está sofrendo de morte devido à cobiça e à luta pelo poder. Os caciques engendram a guerra, as divisões entre seu próprio povo, a cobiça incestuosa, porque não usam de limite para com sua selvageria primária e desatino. Enquanto isso, a beleza e a cura procura se esconder, fugir de ser violentada pelo seu próprio genitor político e social, pela sua cultura que não lhe concede espaço para viver seu brilho e transbordar sua cura pelo mundo afora. O feminino está sendo violentado, seja no corpo de um homem, seja no corpo de uma mulher, feito a cutipupo. Pelo que consta até agora, a cutipupo continua em luto pela sua filha estrela radiante. Sou Sônia Lunardon Vaz, analista junguiana.
Mitos na atualidade. Contato com esta coluna pelo e-mail sonialunardon@gmail.com.
Dos palcos da Broadway para o cinema. Na coluna Por Trás das Lentes, você confere os comentários de Giovanna Borghese sobre o filme musical Mamma Mia.
Bem-vindo ao Por Trás das Lentes. Existe um certo conforto em cantar uma música do início ao fim, sem errar na letra. Ou em reconhecer uma melodia familiar que não escutamos há muito tempo. De qualquer forma, cantar a plenos pulmões, seja num karaokê, no chuveiro, ou melhor ainda, assistindo a um musical, é uma atividade que pelo menos todo mundo deve realizar uma vez na vida. Tudo bem, eu entendo. Filmes musicais não são para todo mundo. Tem gente que acha infantil demais, ou vê as partes em que os atores passam a cantar no meio da cena como irrealista. No entanto, até os mais céticos com filmes musicais têm momentos de... Eu não gosto desse tipo de filme, mas esse aqui é bom. São produções como La La Land, O Rei do Show e Mamma Mia que conseguem conquistar públicos com diferentes preferências. Enquanto algumas produções contam com músicas originais e que com o tempo vão se tornando referência, outras usam composições já conhecidas, como Mamma Mia, em que a música é usada como forma de apelar ao emocional do público. No filme, a noiva Sophie, interpretada por Amanda Seyfried, tenta descobrir quem é o pai dela. E depois de pegar o diário da mãe, acaba convidando três potenciais candidatos para sua festa de casamento. Se Mamma Mia inicialmente chamou atenção pelo elenco, com nomes como Meryl Streep, Colin Firth e Pierce Brosnan, foram as músicas escolhidas que fizeram o público ficar obcecado com a obra. Quem conduz a narrativa de Mamma Mia junto aos atores são as músicas de maior sucesso do grupo sueco ABBA, incluindo a que dá nome ao filme. Mas o grupo não tem nada a ver com o enredo. Na verdade, o Mamma Mia que conhecemos no cinema é uma adaptação de um musical que, por sua vez, foi adaptado de um livro da britânica Katherine Johnson. De 1999, quando surgiu, até 2018, o musical, em sua forma de teatro, já tinha sido visto por mais de 60 milhões de pessoas ao redor do mundo. No teatro da Broadway, Mamma Mia é um dos musicais que mais arrecadaram dinheiro na história, com cerca de 500 milhões de euros. Isso é, mais de 3 bilhões de reais. Quando partiu dos palcos para as telas, Mamma Mia ganhou um público novo. E foram as músicas do ABBA que garantiram esse sucesso. Ao ouvir hits como Dancing Queen, Gimme, 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 a Man After Midnight, ou a própria Mamma Mia. Mamma Mia, Here I Go Again. O filme propõe um processo de catarse emocional a quem assiste. Mamma Nesse caso, é muito fácil entender o sucesso de Mamma Mia. Segundo Letterboxd, que é uma plataforma em que você pode organizar os filmes que viu e quantas vezes você faz isso, Mamma Mia aparece como a quarta produção que as pessoas mais reassistiram. Já a terceira, mais reassistida, foi nada mais, nada menos do que a sequência do musical, chamada Mamma Mia, Lá Vamos Nós de Novo, que entrou nos cinemas em 2018, 10 anos depois do primeiro lançamento. Seja experimentando o esplendor de uma performance musical entre as quatro paredes e o palco de um teatro, ou através do jogo de câmeras e da tela da TV, os musicais conquistam e emocionam quem se permite apreciá-los. Se você nunca viu um, talvez Mamma Mia possa ser seu ponto de partida. Afinal de contas, foi o meu. Óbvio, se excluirmos os musicais da Disney que eu via quando era criança. Até o próximo Por Trás das Lentes.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Bilhete único. Corra depressa. A viagem pela vida não espera ninguém. Uma vez embarcados, vamos até o fim. Não importa a distância, se a jornada será longa, se saltaremos em algumas estações. Corra depressa. A viagem pela vida não espera ninguém.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Revista do Meio-Dia.
No dia 10 de dezembro, o violinista Rony Marczak apresenta um concerto em dupla comemoração, os 86 anos de Londrina e a chegada do Natal. Será no Autódromo Internacional Ayrton Senna, a partir das 7 da noite, em formato drive-in e com rigoroso controle das normas de segurança contra a Covid-19. O show, batizado de Londrina 86 anos, drive-in com Rony Marczak, terá 1h30 de duração e poderá ter plateia de até 400 veículos. Haverá estrutura de palco, som, iluminação e telões de LED em alta definição. O espetáculo ainda será transmitido ao vivo pelo canal da CMTU no YouTube e em 107,9 pela rádio UEL-FM. Além do violinista e maestro, o espetáculo também terá a participação de músicos convidados e de alunos, professores e voluntários do projeto Sol Maior. Com repertório que vai da música clássica a MPB, passando pelo samba, sertanejo de raiz, choro, baião, tango e até funk carioca, Rony Marczak promete uma noite memorável.
estou para compartilhar com vocês uma notícia maravilhosa, que é tudo o que nós precisamos ouvir, coisas boas durante essa pandemia que está judiando, está realmente deixando nós todos, às vezes, muito tristes, desapontados e até preocupados. Gente, nós iremos fazer um concerto de Natal e também iremos comemorar os 86 anos da cidade de Londrina num momento memorável. Justamente no dia do aniversário da cidade, dia 10 de dezembro, a partir das 19 horas, vocês poderão contar com a realização de um concerto, um show com artistas convidados, crianças, jovens, casos de superação do Projeto Sol Maior, professores da Escola de Música Sol Maior e convidados meus que vão dividir o palco comigo. E desde o clássico, erudito, popular, vamos também viajar um pouco pelos tangos, canções aqui latino-americanas. Teremos realmente uma noite memorável, além também da apresentação oficial de um grupo novo que eu instituí junto com grandes artistas aqui da cidade, que é o Fan Classic, o funk carioca com a música clássica de Chopin, Beethoven, Villa-Lobos, algo que ninguém ainda ouviu e já compartilhado por grandes outros artistas que está fazendo sucesso tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Olha, eu estou muito feliz. Nós não estamos cobrando nada por esse concerto, é um concerto gratuito. Embora nós não estamos podendo fazer isso, mas nós estamos unindo forças junto à prefeitura e também com a CMTU, que conta com a participação da Secontel, o apoio da CIL e de outras entidades também que se propuseram a unir forças e fazer o dia 10 ser um dia de muita luz, de muita alegria. E eu quero convidar vocês para deixarem já agendado aí. Vai ser no Autódromo Internacional de Londrina, um espaço que está sendo todo revitalizado, inclusive para transformar em palco para outros artistas também poderem se apresentar, porque essa pandemia, pelo que nós estamos vendo, vai continuar.
Nascido em Londrina, Ronen Marczak é musicista formado e pós-graduado em instituições da Alemanha e Suíça. Há 19 anos, mantém no município o projeto Sol Maior, iniciativa que busca transformar a vida de crianças e jovens carentes com idades entre 8 e 18 anos por meio da música. O concerto do dia 10 de dezembro será uma oportunidade de mostrar ao público o desempenho dos alunos atendidos pelo projeto, que precisa de incentivo para continuar.
Nós do Projeto Sol Maior vamos comemorar 20 anos agora em 2021. E eu quero convidar todos vocês a participarem desse projeto, reconhecido não só no Brasil como no exterior, como um dos projetos mais sérios existentes, onde mais de 10 mil crianças e jovens já passaram por lá, muitos da situação de risco, que hoje são casos de superação e ajudam a manter suas famílias através da música. Gente, você tem instrumentos parados na sua casa, partituras que você não usa mais, talvez você tenha até vestuário que você não usa mais. A gente precisa de unir forças, porque é o projeto Sol Maior, é de Londrina, e a gente conta com o apoio de europeus, que mesmo que eles pensem, o projeto está no outro continente, mas alguém está fazendo algo para ajudar a juventude, a criançada. Esse é o futuro que a gente vai deixar para o nosso país, para os nossos filhos. E onde tem educação, tem cultura, tem higiene, tem segurança, tem muitas outras coisas que eu tenho certeza, na minha concepção, não vão ser mais presídios que vão trazer pra gente mais segurança, e sim mais consciência e mais sensibilidade no coração das pessoas para saber o que é certo. Se você é empresário, se você é pessoa física, você pode também dedicar o seu imposto de renda sem colocar um centavo, tirar um centavo do seu bolso para ajudar o Projeto Sol Maior. Nós estamos com leis de incentivo à cultura totalmente aceitos em Brasília e prontos para captação. Você quer adotar um aluno também? Gente, olha, existem tantas oportunidades de você contribuir para esse mundo melhorar. Vamos nos unir, porque é só assim que esse mundo vai melhorar.
O espaço para assistir ao concerto Londrina 86 anos Drive-In com Ronen Marczak será limitado. Para garantir a entrada, o interessado deverá acessar a plataforma Simpla, procurar pelo nome do evento e efetivar a inscrição. O link para cadastramento também está disponível no perfil da CMTU nas mídias sociais. O ingresso do veículo ao local da apresentação está condicionado à doação de 5 quilos de alimentos não perecíveis, que serão entregues a entidades assistenciais e filantrópicas. Os músicos não receberão cachê pela apresentação. Valéria Giani, para a Revista do Meio Dia.
cultura e comportamento na quarentena.
Os novos editais do programa Cultura Londrina Faz História da Lei Aldir Blanc para as categorias coletivos, entidades, microempresas e empresas de pequeno porte foram publicados ontem no Jornal Oficial. A inscrição vai até o dia 7 de dezembro. O Grupo de Trabalho Medidas Emergenciais do Conselho de Cultura formalizou à Secretaria de Cultura um pedido de novos editais nessas categorias porque o número de inscrições ficou abaixo do esperado. Os novos editais podem evitar a devolução dos recursos para o governo federal. Quem explica é o presidente do Conselho de Política Cultural, Ed Mansan.
Desde a semana passada, quando começaram a sair os resultados preliminares das fases de habilitação dos editais do programa Londrina Cultura Faz História, com recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, o grupo de trabalho chamado Medidas Emergenciais, que é um grupo constituído pelo Conselho, que tem representação do Fórum Permanente de Cultura, da UEL e também da própria Secretaria, se reuniu para deliberar um pedido de publicação de novos editais para a nossa Secretaria, porque já tínhamos feito um diagnóstico de que a quantidade de inscrições enviadas para essa primeira chamada, ela estava bem abaixo da quantidade de vagas que estavam disponíveis nas linhas de coletivos, entidades, microempresas e empresas de pequeno porte do setor cultural. Então, ao longo da semana passada, tivemos reuniões e encontros, formalizamos esse pedido da Secretaria Municipal de Cultura, que fez, então, assim, uma análise da proposta e, inclusive, nessa última segunda-feira, né, desta semana, no dia 23, em reunião extraordinária do Conselho, tendo como pauta única essa demanda de publicação de novos editais, para não corrermos o risco de ter que devolver esses recursos, porque o prazo é muito curto para poder fazer a sua execução.
Segundo Ed Mansan, é uma segunda chance para trabalhadores e produtores culturais.
Existe a possibilidade de diversos agentes culturais, coletivos, né, entidades, empresas, enfim, que não conseguiram mandar suas propostas numa primeira chamada, por diversas razões, e agora tem uma segunda chance de encaminharem suas propostas. E também abre oportunidade para aquelas que eventualmente cometeram algum tipo de equívoco em sua inscrição, não consigam talvez reverter decisões por meio de recursos, tenham também uma oportunidade de enviar novamente a tua proposta e atendendo os critérios e tomando cuidado com as necessidades de cumprimento do edital para conseguir se credenciar, contribuir principalmente com esse programa, que é um programa que está fazendo um registro da memória cultural da nossa cidade e, consequentemente, ser contemplado também pelos recursos, né, da Lei de Emergência Cultural. Os novos editais, então, para as categorias de coletivo, entidades, empresas de pequeno porte e microempresas do setor cultural.
Ed Mansan, R$3,5 milhões é o valor que Londrina recebeu da Lei Aldir Blanc. A inscrição para 4 categorias vão até 7 de dezembro. É preciso estar inscrito na plataforma Londrina Cultura.
Festival Internacional de Música.
Está terminando o prazo de inscrição para os cursos da 40ª edição. Vai até segunda, dia 30, se acessa o site do festival para conhecer os professores e os temas dos 34 cursos. Alguns deles dialogam totalmente com o nosso momento atual. Educação musical, tecnologias e pandemia, além de reflexões e sugestões para o ensino remoto emergencial de música, são alguns dos cursos. Professores de Londrina e de várias partes do país vão ministrar essas oficinas com carga horária de 6, 9 e também 12 horas. Vão de 6 até 12 de dezembro. Vai ter também curso de rádio como música e música como rádio, movimentos somáticos e autocuidado corporal para a saúde do músico. O site do festival está bem completo. Cursos de todos os instrumentos, arranjo vocal, coral. Você vai até o site, lá também se faz a inscrição, que varia de R$ 30 a R$ 60. Várias categorias têm direito a desconto, também a isenção. Termina um dia 30. Acesse Festival Internacional de Música de Londrina, fml.arte.br.
Thank you.
paisagem sonora da Londrina dos anos 30, áudio no site do Projeto Londrina Sonora, uma exposição online multissensorial, com lançamento hoje, que fica no ar até maio do ano que vem. Um passeio auditivo através de imagens de Londrina da década de 30. 30 fotos e as composições nos convidam a imaginar os sons que habitavam as imagens. Quem explica é a coordenadora do projeto, a compositora, arranjadora e violinista Lila Pastore.
Se a gente parar e pensar nas transformações ao longo dos anos, o som não fica de fora, né? Basta a gente parar e pensar um pouquinho, né? Quais eram os sons que a gente escutava na infância que a gente não escuta hoje? Se a gente começar a revisitar essas memórias sonoras, a gente vai perceber que muita coisa se transformou, muita coisa mudou. E com Londrina não foi diferente, né? Da década de 30 até hoje, mais de 80 anos de cidade que nós temos, a paisagem sonora de Londrina mudou. E quais eram as paisagens sonoras que habitavam as fotografias escolhidas? Quais eram os sons que permeavam a população daquele período e até a memória daquele povo? O Londrina Sonora é um projeto que conta com patrocínio do Promic, com apoio do Museu Histórico de Londrina, e tem como proposta trazer para o público uma exposição online, multissensorial, onde o espectador possa fazer um passeio auditivo através de fotografias tiradas aqui em Londrina na década de 30. A equipe do projeto fez uma pesquisa minuciosa em busca de registros, imagens, fotografias que retratam esse período escolhido. E nós escolhemos exatamente esse período, né, os anos 30, devido à raridade, né, de imagens que nós temos, e também porque foi nessa década que Londrina se tornou cidade. A princípio, a exposição era para ser realizada de maneira física, mas devido à pandemia que estamos enfrentando, fizemos uma readequação do projeto, e por isso vai ser feito totalmente de forma online. Eu sou a Erisla Pastore, sou graduada e pós-graduada em Música pela Universidade Estadual de Londrina. Foi no meu segundo ano da universidade que eu comecei a ter um outro olhar para a trilha sonora. Foi aí que eu comecei a fazer mais pesquisas e tentei me aprofundar nessa área, né, dessa relação da imagem-som. Desde a minha formação, eu atuo na área da educação, né, ensino regular e ensino particular de música. E, paralelo a isso, eu tenho os meus projetos na área de composição, arranjo e orquestração. Já compus para teatro, para curta-metragem, já fiz arranjos para diversas formações. Atualmente eu sou parceira, né? Eu tenho uma parceria com a Brave, para quem não conhece, é uma academia de prática e formação orquestral que nós temos aqui na cidade de Londrina. E o meu último trabalho como orquestradora foi junto com um grande amigo meu, que até é parceiro no Londrina Sonora, que está dividindo comigo as composições, o Daniel Simitã. Ele me chamou para fazer a orquestração das composições que ele fez para um longa-metragem que deve estrear aí no Circuito Nacional no começo de 2021, acredito eu. Além do Londrina Sonora, eu estou fazendo parte também da equipe como compositora do projeto Londrina em Quatro Atos, que logo mais também vai ter o seu lançamento.
Tá aí a Lila Pastore, compositora e coordenadora do projeto Londrina Sonora, que une história, fotografia e composição musical em som 3D. É preciso usar fone de ouvido para sentir a diferença. Para editar essa matéria, eu testei ouvir as paisagens sonoras sem fone com o fone. Com o fone, você consegue escutar nuances que não são percebidas sem o equipamento. Para conhecer e fazer esse passeio sonoro, você acessa o site londrinasonora.com. Roda de Histórias com Edna Guiar, Emília Andrade, Leonel Ferreira, Letícia Lisenfield e também Paulo Bi na programação hoje do ECO, Encontro de Contadores de Histórias de Londrina, 10ª edição online. Começa às 7h30 da noite, com transmissão no YouTube e também no Facebook do ECO, com H de História no final, canto, música e narração. Todas as apresentações do encontro estão disponíveis no YouTube. Tem muitos vídeos interessantes para toda a família e vale a pena conferir. O Encontro de Contadores de Histórias, o ECO, termina na segunda-feira. Festival de Blues, 10 anos, hoje e amanhã na Chácara Graciosa, pontualmente 9 da noite. Hoje tem Acústico Blues Trio, também Igor Prado Band. Amanhã, Nuno Mindeles de São Paulo e Taryn Spielman do Rio de Janeiro. Kiko Josolino está super corrido para garantir o festival. Por conta da pandemia, a capacidade da Chácara Graciosa foi reduzida de 800 lugares para 150 espectadores. Aí, com todas as medidas de segurança, os shows começam às 9 da noite. Mesa de 6 lugares, R$ 600, 4 lugares, R$ 400. Os ingressos pelo Disque Blues, 3357-1392, 3357-1392.
Insiste, resiste, vai, ninguém te passa pra trás. Muda mundo, a liberdade, se a cidade dorme, tu vai. Que já morou em tudo quanto é cidade, não crio raiz porque não é árvore. Vida itinerante continental, eu sou revoada no topinhal.
Passarinho Teimoso, composição e interpretação de Batupé, baiano radicado em Londrina que faz show neste domingo pelo Festival Canto Escondido. O organizador comenta:
aqui quem fala é o Souza e vim contar um pouquinho sobre a segunda edição do Festival Canto Escondido. Teremos 3 shows imperdíveis. Além da minha apresentação, trazendo as minhas canções autorais e meu show de pré-lançamento do EP Momento Certo. Teremos também os shows do Batupé, com a sua mistura de Londrina e Bahia.
Todo agreste, bairro dobrado, Cabra da Peste, bairro dobrado, é barril dobrado, bairro dobrado, bairro dobrado, bairro dobrado, bairro dobrado, bairro dobrado.
E também da banda Matina, trazendo seu show que mistura rap, groove, trap e hardcore.
Realmente tudo diferente, nada mais é urgente. Pessoas ajudam as outras, não pensam só em seus parentes. Jovens são educados, não condicionados, não foi nada fácil, gente. Programação não tem mais tempo quente, olha que louco. Descobrimos o sentido da nossa existência. Passar a mensagem, não fomos covardes. Buscamos igualdade pra todas as crenças. Continuo buscando atitude, virtude, humildade, vivência. Pra chegar além do muro, conseguir ver o mundo com mais transparência. Então, tudo que acontece.
Então a live vai ser transmitida novamente através do YouTube do coletivo Espaçonave a partir das 15 horas, nesse próximo domingo, dia 29. Então conto com a presença de todo mundo e lembrando que quem participar da live também tem direito a ganhar o EP físico Momento Certo assim que ele sair. Beleza? Nos vemos domingo.
O som de Souza encerrando a matéria do Festival Canto Escondido, segunda edição neste domingo a partir das 3 da tarde com transmissão no YouTube do canal do coletivo Espaçonave. O festival tem apresentação da produtora e jornalista Isabela Cunha e patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Não crio raiz porque não é árvore, vida itinerante continental. Eu sou revoada, não sou pinhal.
Finalizamos por aqui a revista desta sexta-feira. Estaremos de volta na segunda-feira ao meio-dia. A você uma boa tarde e continue com a UEL FM.
A revista do meio-dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação na rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.